Este projeto de lei destina-se àquilo que são as faixas de combustível. Como sabem, os senhores deputados, existem três categorias de faixas de combustível: primárias, secundárias e terciárias. São as autarquias, no âmbito da definição do seu plano de defesa da floresta contra incêndios, plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, que definem quais são as faixas de combustível de âmbito secundário e de âmbito terciário. Aquelas que são de âmbito secundário são aquelas que habitualmente ficam como utilidade pública. E, portanto, as autarquias, é nas autarquias, na definição do seu plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, que vão definir o que é que, quais são as faixas que ficam com a categoria de faixas de gestão de combustível secundária, e essas sim têm cabimento da indemnização, no caso e sempre no caso de se considerar a perda de potencial produtivo em termos florestais. Porque se os terrenos não há comprovado de que tenha perda de potencial produtivo em termos florestais, não tem cabimento à indemnização por servidão, porque não é isso que está prejudicado o produtor. E nesse sentido penso que é muito clara o projeto de lei que nós aqui trazemos. Porque a quem é que ele se destina em termos de poder ter a responsabilidade de manutenção, criação, manutenção e também da indemnização aos produtores. Produtores florestais. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao PST se quer fazer alguma intervenção. Ou Partido Socialista. Partido Socialista, deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista tentou, durante este período em que temos vindo a discutir estas propostas de lei, conciliar o que é justo com o que é possível. São dois conceitos completamente distintos. Há coisas justas que não são possíveis e este é um desses casos. A proposta do PCP refere no essencial, nas faixas de gestão de combustível em que venha a ser condicionado o potencial produtivo florestal, a alugar a uma indemnização por perda de rendimento, seja em infraestruturas ou habitações e aglomerados. Isto levanta um conjunto de dificuldades que vale a pena ter nota delas no momento em que vamos votar. Constituição de servidões. Este regime obriga à constituição por ato administrativo de milhares de servidões em todo o país. Tenho algumas dúvidas que seja possível executar este ato administrativo, tantos milhares de atos administrativos. Pagamentos a todos. A proposta prevê um regime de obrigação de constituição de servidão e de indemnização em todas as faixas de gestão e a intenção é essencialmente abranger as faixas secundárias. A incumbência do Estado. A proposta prevê o pagamento do Estado das faixas de gestão de combustível de proteção às habitações para as quais seja constituída a servidão, sendo que esta constituição é obrigatória. Incumbências ou encargos para as câmaras municipais. Muitas das entidades gestoras das redes viárias municipais são as câmaras municipais. Esta proposta pode agravar em muito os encargos dos municípios. Isto parece-me claro e inequívoco. É um desincentivo ao planeamento. Conforme se referiu já anteriormente, não é pelo facto de não estar no plano que se deve fazer a gestão de combustível, mas pode considerar-se que a proposta é um incentivo a que as redes viárias sejam menos incluídas nos planos de defesa da floresta, precisamente para evitar esse encargo futuro das câmaras municipais. As faixas servem para proteger o próprio. É preciso terem atenção a isto. As faixas de gestão de combustível têm como objetivo proteger habitações. Não é justo que, quando se expande um aglomerado urbano, aquilo que resulta de uma decisão do particular que propõe a construção dessa habitação num determinado local, isso venha a onerar o próprio Estado. Por último, já há indemnização. Nos casos em que há expropriações para instalação de infraestruturas, as negociações devem quantificar a perda de potencial produtivo nos termos do Código das Expropriações, de maneira que os proprietários podem, em muitos casos, vir a ser duplamente beneficiados. E por tudo isso, mantemos as nossas propostas de alteração, que nos parecem ir ao encontro de uma decisão que concilia, repito, o justo com o possível, e esta tem de ser uma preocupação essencial do legislador. Estar a legislar por legislar sem atender a esse cuidado é perigoso num regime democrático como o nosso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Só, Sr. Presidente, obrigado. Só apenas dois ou três comentários. Nós, há um ano atrás, faz agora um ano, tivemos a oportunidade de dizer que legislação sobre esta matéria já existia. O 124/2006 já existia. Reiteradamente nós dissemos que não era necessário mais legislação. Era necessário, era cumprir a legislação existente. E por isso, um ano depois, ao longo deste ano, foi as circunstâncias que ocorreram por diversas vezes nos deram razão. O PSD tinha razão. No entanto, a maioria quis fazer alterações sucessivas ao 124/2006. Quer em sede de reforma florestal, quer em sede de orçamento, quer em sede depois de 2018 a este ano. E agora é novamente a maioria que vem alterar uma legislação que produziu. De todo modo, quero dizer o seguinte. Para nós, há aqui algumas questões que fazem sentido na alteração proposta pelo PCP. Se não, vejamos. Um determinado proprietário florestal vê, por força de uma intenção da Câmara Municipal, vê o seu terreno cortado por uma estrada municipal. Não foi este proprietário florestal que decidiu que a estrada municipal passava por ali. Foi a Câmara Municipal e os órgãos próprios disseram que passava por ali uma estrada. Obviamente a estrada será feita, ele será indemnizado pelos prejuízos pelos terrenos ocupados pela estrada municipal. Mas depois vê que o terreno sobrante é também, de certa forma, afetado na sua capacidade produtiva, não para um benefício apenas dele, mas também dos confinantes. Porquanto a faixa que lhe restava, Sr. Deputado Santinho Panceiro, com toda a amizade, a faixa que lhe resta do seu terreno fica totalmente improdutiva. Para além dessa zona, fica ainda uma faixa, que é uma faixa de proteção da rede secundária, não é terciária, não é uma habitação. Este proprietário viu-se que todo o seu terreno se passou a ser improdutivo. Ele não pode lá fazer o que quer que seja. Porque há faixa não edificante, e vou pegar no seu exemplo, há faixa da estrada, há faixa não edificante, e depois há uma faixa de proteção, que justamente é proteção não para ele, mas para o vizinho. Ou seja, todo o terreno que ele lá tinha foi expropriado em parte. Há uma parte que ele ainda fica a ser onerado porque tem que pagar imposto municipal sobre imóveis. É uma parte que ele próprio vai ter que limpar e que não vai produzir coisa alguma. E, portanto, é justo que nestes casos ele seja indemnizado na parte, naquilo que ele poderia eventualmente produzir ou não produzir. Nós tivemos aqui muitos autarcas.
Senhor deputado, naturalmente.
Vamos.
Naturalmente pode haver à parte, não pode haver debate. E eu pedia que os senhores deputados respeitassem a regra de funcionamento.
Eu vou concluir, Sr. Presidente, e vou ser rápido. E não vale a pena estar aqui, não vamos, obviamente, nem que estivéssemos aqui toda a manhã, não chegaríamos naturalmente a acordo, mas isso é benéfico, é bom, é benéfico. Só para dizer o seguinte. Há aqui muitos autarcas, eu já tive a oportunidade até de dizer isto a alguns, há aqui autarcas e aqui há os autarcas com algumas com grande responsabilidade. E sabemos bem que para se fazer uma infraestrutura pública, eu tive a oportunidade de dizer isto há pouco tempo, para fazer uma estrada municipal, diz a lei que as câmaras municipais têm que indemnizar. Nós também sabemos, autarcas, ex-autarcas, que muitas das vezes a vontade das populações é tanta que não querem nada pelos seus terrenos. É sempre aqui uma questão de bom senso. Agora, é justo que há casos que efetivamente há uma total perda de rendimento por motivos alheios à sua vontade. Não foi o proprietário que pediu o alargamento da zona urbana. Há proprietários que veem a zona urbana chegar ao seu terreno, mas o seu terreno não é zona urbana. Ele não tem capacidade construtiva. Ele tem que fazer uma zona de proteção para os demais. Ele é, efetivamente, ter um ónus enorme, quer para a defesa da floresta contra incêndios, quer para a proteção do aglomerado, quer para a proteção das faixas de proteção secundárias e primárias, e por isso é justo que ele, na medida da sua perda de rendimento, que não é igual para todos, que já foi muito bem dito pelo autor da iniciativa do PCP, que é só para aqueles que vejam afetado o seu rendimento, e obviamente que isto vai ser objeto de apreciação no local, tal como acontece as indemnizações. A indemnização paga a um terreno na Serra da Gordunha ou no Rocio não é o mesmo. Um terreno que tem uma capacidade de produtiva a nível agrícola não é o mesmo do florestal. E, portanto, dizemos que nesses casos é justo que as pessoas sejam indemnizadas porque estão a contribuir para um bem comum, para um bem público e que não façam apenas as pensas próprias. E por isso nós entendemos que isto é justo.
Mais intervenções, Sr. Deputado Carlos Matias, pediu a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, de facto, esta discussão vale a pena ser feita porque eu penso que devemos ter consciência que estamos no limiar de introduzir uma alteração nos conceitos e na maneira de abordar estes problemas. Uma das condicionantes que tem obstado, que tem dificultado o ordenamento rural e que tem promovido muito aquilo que poderíamos chamar uma gestão passiva das pequenas parcelas, isto é, as pessoas não as gerem de todo, é o facto de elas não serem rentáveis, ou da sua rentabilidade ser extremamente baixa. E, portanto, a nós sempre nos pareceu extremamente injusto que sejam, nos parece injusto, que sejam estes pequenos detentores de pequenas parcelas, pequenos proprietários, sobretudo no norte e no centro do país, no fundo, a pagar a segurança de todos. Esta é que é a realidade. E, portanto, quando se diz aqui, e é verdade, quando o Partido Socialista diz que, de facto, há uma despesa adicional, há muito dinheiro a pagar, esse é o dinheiro que é devido aos pequenos proprietários. Portanto, se alguém paga muito, alguém recebe. E quem recebe são os pequenos proprietários que ficam com as suas parcelas diminuídas na sua capacidade produtiva. E isto é justo que assim aconteça. É certo que isto nunca foi feito, mas isto tem que passar a ser feito. E, de facto, o estabelecimento do regime de servidões é o regime mais justo. E, portanto, isso pode, de facto, introduzir um fator de confiança nos pequenos proprietários. Depois vamos àquilo que está a passar no território em muitos locais. E aquilo que está a passar, nomeadamente, em algumas zonas da minha própria região, é que os proprietários, quando lá chegam, têm o terreno varrido por madeireiros e nem sabiam que aquilo ia ser varrido. Estão a ser faixas de faixas primárias de gestão de combustível limpas, os montes ficam, enfim, levarão para o plebeísmo carecas, e quando os proprietários lá chegam já não têm nada, nem um tronco sequer, porque os madeireiros levaram tudo e nunca ninguém falou com as pessoas. Portanto, isto está a acontecer. Portanto, estão a ser limpos os territórios. Porquê? Porque os procedimentos administrativos ligeiros, aligeirados, levam a que, se não haja, de facto, qualquer contacto, não haja qualquer esforço de negociação, qualquer indemnização com proprietários que, há de si, são ausentes. E não compensa dar um edital no local,
porque as pessoas estão em Lisboa, no Porto, na Austrália, não sei onde, se não houver qualquer passo ativo no sentido de uma negociação, de uma indenização, de facto não há nada. Toda a gente sabe que os papéis afixados no local, no alto de um monte, onde ninguém vai há anos, não são nada. E, portanto, é isto que está a acontecer. E, portanto, isto não pode continuar a acontecer. Aquilo que está a haver neste momento, em algumas zonas, por exemplo, provavelmente acontecerá noutros sítios que eu não conheço, mas em algumas zonas do meu distrito, é, de facto, as pessoas estarem a ser expropriadas dos terrenos e daquilo que lá tinham. Não têm nada. É tudo levado à frente por conta da limpeza. E isto não pode acontecer. Portanto, tem que se pôr ordem nisto. E pôr ordem nisto é reconhecer o direito que as pessoas têm, o direito que todos temos à segurança, ao ordenamento do território, à construção das faixas de gestão, mas também o direito que os pequenos proprietários têm àquilo que é deles e que não se pode lá ir tirar. E, portanto, genericamente, nós estamos de acordo com a proposta do PCP. Aliás, chegámos a esboçar um projeto de lei algo semelhante, que ficou pelo caminho, e, portanto, de uma forma geral, revemos neste projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também se revê nesta proposta do PCP, apesar de nos termos abstido na votação na generalidade, porque por acharmos, e o nosso voto na altura não foi por não concordar, aliás, se não concordássemos teríamos votado contra, como é óbvio, mas foi sobretudo pela oportunidade da apresentação, uma vez que está em curso a revisão de todo o sistema. No entanto, nós entendemos que estas propostas fazem todo o sentido, sobretudo dado tudo aquilo que se passou até agora e a imposição que é feita, que no passado não era da mesma forma, e portanto não é justo que os proprietários sejam de facto se vejam ressarcidos de um rendimento, muitos deles pequenos proprietários. Não deixo, no entanto, e portanto revejo-me na proposta revimos-nos na proposta do PCP e até nos comentários que nas observações que o deputado Mário Silva Marques fez. Diz dar aqui uma nota daquilo que é o meu conhecimento pessoal de algumas situações, até de proprietários, que, por exemplo, nas faixas de gestão de combustível, nas redes de proteção das redes de gás natural, nomeadamente na zona, no distrito, no meu distrito, eu conheço várias explorações. Na altura, quando a instalação foi feita, a indenização não foi uma expropriação, porque não é uma expropriação, uma indemnização por servidão, e os cálculos que na altura foram feitos tiveram por base, como é óbvio, a perda de rendimento, porque não é permitido fazer plantações numa determinada faixa. A manutenção dessas áreas, muitas vezes, quando são explorações agropecuárias, eu conheço vários casos em que nessas áreas acabam por ser áreas corta-fogos, em que os próprios proprietários fazem pastagem que é utilizada com rendimento do próprio. E, portanto, nessas situações, ou seja, o texto, apesar de, em algumas situações, não fará sentido ser a entidade gestora a fazer a manutenção, uma vez que o próprio proprietário também, já ele usufrui dessa manutenção. Confesso que não sei se isso ficou, eu julgo que isso terá ficado salvaguardado no contrato e na indemnização de servidão e, portanto, que estará salvaguardado por esta alteração. Mas, no fundo, era só dar esta nota que há, não, provavelmente em alguma, e estas alterações não serão aplicadas ou não terão consequências financeiras para todas as áreas das infraestruturas, porque muitas delas geridas pelas infraestruturas, porque muitas delas já serão mantidas na normal funcionamento e gestão das explorações agrícolas, florestais, agropecuárias. Pronto, era só dar esta nota, mas dizer que também concordamos na generalidade. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, pedido de novo a palavra, faz favor.
Eu quero agradecer as apreciações que foram feitas pelos diversos deputados e só deixar aqui claro duas ou três coisas. E começando logo aqui por o que a deputada Patrícia Fonseca acabou de referir. De facto, muitas situações não está em causa a perda de potencial produtivo associado à exploração florestal. E nessas situações, os próprios proprietários, explorando a faixa que corresponde à dita faixa de gestão de combustível, explorando-a, mantém-na limpa. Portanto, essas situações estão perfeitamente a salvo e não estão nessas condições. Até porque dizer que no caso dos gaseodutos, dos oleodutos, aumentou, foi ampliada, era de 5 metros em relação ao centro da via e passou para 7 metros. Portanto, tendo sido ampliada e não estando considerada essa dimensão. Mas dizer também que este projeto de lei tem aqui, encerra aqui outras situações muito importantes. Uma delas, que não há nenhum deputado que não tenha ouvido dizer e não tenha ouvido queixas relativamente ao 10/2018. E vem revogar, é importante a revogação deste decreto de lei, que de tal maneira tem sido criticado neste país por as mais diversas entidades e os mais diversos técnicos florestais por aí fora. Uma situação que não podemos confundir, que são as novas edificações. Tudo o que seja novas edificações, naturalmente tem que respeitar a lei, está fora disto. Ou alguém irá autorizar. Vamos lá ver uma coisa. Quem é que vai ter com o quê? É a edificação que vai ter com a floresta ou é a floresta que vem ter com a edificação? No caso das novas edificações, são as novas edificações, sejam elas estradas, seja um complexo desportivo, seja um complexo industrial, seja o que for. Se é ele que vai ter com a floresta, isto tem que cumprir aquilo que está na lei. Tudo o que seja uma nova edificação não vai ser autorizada se não cumprir o que está na lei. Portanto, as novas edificações, essas são as que menos nos preocupam, porque essas vão ter que cumprir aquilo que está na lei. Agora, relativamente àquelas que são as situações mais antigas, uma das coisas que nós temos que dizer e temos que olhar para as pessoas e dizê-las olhos nos olhos e cara a cara. O Estado não quer, nem está em... Entende o Estado, quem diz o Estado, principalmente muitos dos concessionários, que é isto que está em causa, principalmente concessionários, não quer suportar os custos com uma coisa que é fundamental, que é para prevenir os incêndios. Mas os produtores podem. Os produtores já têm que ser eles a suportar esses cargos, esses custos. O Estado, as concessionárias não podem, mas os produtores já podem. E é isto que está em causa. Porque não vale o argumento de que estamos a incentivar a falta de planeamento. É precisamente o contrário. O que nós decidimos e o que nós entendemos é que as autarquias devem ter bem definido e bem clarificado nos seus planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, o que é faixa secundária e o que é faixa terciária. Ou seja, o que é de âmbito local, logo, o que for de âmbito local, logo, está muito claro na lei, o que for de âmbito local é terciário e não tem cabimento a indenização. E, portanto, só para terminar, muito rapidamente, também revoga o ponto 12 do artigo 15º. E este ponto é fundamental, porque este ponto respeita que, verificando-se que até ao dia 30 de abril de cada ano, no cumprimento do referido do número anterior, compete à Câmara Municipal, até 31 de maio de cada ano, a realização dos trabalhos de gestão de combustível com a faculdade de ressarcir, de se ressarcir por aí fora. Portanto, isto também é importante que seja revogado, este artigo, até para sermos coerentes com aquilo que acabámos de votar no projeto de lei 776. Muito obrigado, Srs. Deputados. Disse.
Pediu a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu penso que temos que tratar este assunto com a devida ponderação e com a noção clara da sua dimensão no contexto nacional. As questões das faixas de proteção nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica e gás estão de alguma forma claras, são tratadas noutro artigo, no artigo próprio, na rodovia, ferrovia, e portanto nós estamos a falar nas faixas de gestão de combustível primárias e secundárias que a ser aprovado este tipo de iniciativa obrigaria a proteção a todos os aglomerados urbanos e a indenização pela proteção de todos os aglomerados urbanos no contexto nacional. Numa avaliação preliminar que temos sobre este tema, estamos a falar num valor na ordem dos 900 milhões de euros.
Eu sei que é.
E, portanto, eu acho que estamos ou seja, mesmo admitindo que estes 900 milhões de euros pudessem ser alvo de uma melhor ponderação e de um acerto, o cenário contrário de deliberarmos e de produzirmos iniciativas que não considerem o impacto real deste tipo de medida, deste tipo de situação, obviamente não podem merecer a anuência do Partido Socialista. E, portanto, a responsabilidade impede-nos esse tipo de iniciativa e de corroborar esse tipo de iniciativa. O deputado Santinho aqui já fez uma intervenção inicial em relação à iniciativa anterior. Eu não vou repetir, porque aplica-se completamente, ou perfeitamente, integralmente, àquilo que é agora este diploma que estamos a refletir. E, portanto, eu julgo que... julgo que este tipo de tema e este tipo de assunto deverá merecer, por parte desta Comissão, uma reflexão aprofundada e a capacidade de ponderarmos melhor este assunto antes de criarmos uma inevitabilidade. Nós estamos a falar de encargos, é evidente que nas questões de ordenamento e de planeamento elas serão consideradas. As câmaras municipais hoje já têm construção e delimitação às extremas nos licenciamentos de construção, têm uma série de constrangimentos ao nível do tipo de licenciamento e do tipo de licenças que atribuem para as edificações nas áreas privadas, e nesses constrangimentos há alguma indemnização? Indemnização nenhuma. Há um ordenamento, há um planeamento, e que as pessoas estão sujeitas no contexto da sua edificação e no uso do seu, dos seus territórios, e obviamente para a floresta deve haver pelo menos uma similitude no tratamento que se dá a esse tipo de situação. E portanto eu não me vou repetir, não me vou alongar, penso que aquilo que já aqui disse é de merecer uma atenção por parte de todos os elementos desta Comissão, porque poderemos estar a falar em valores muito elevados, em graves constrangimentos, quer para as entidades que vão indemnizar, quer para o Estado, quer para outras entidades que vão indemnizar, nomeadamente as autarquias locais, onde nas faixas de proteção e onde são detentoras da rede viária de proteção à generalidade dos aglomerados urbanos, que deverá merecer, da parte de todos, uma análise adequada àquilo que estamos aqui a referir. E, portanto, volto a deixar este repto de que acho que não deveríamos avançar com este tipo de reflexão e com este tipo de situação sem uma reflexão mais aprofundada sobre este assunto. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta última intervenção obriga-me a fazer aqui uma pequena observação. Na verdade, diz que é um assunto que tem que ser ponderado. Ora bem, este diploma foi votado em 13 de abril, nós estamos em julho. O tempo que decorre daria para fazer alguma ponderação. De todo modo, quero dizer o seguinte: não houve a preocupação de uma tal ponderação quando se fez o 10 de 2018. Verificámos até que todos os especialistas na matéria, aqueles que agora dizem que deveria ter havido ponderação e tal, não tiveram a mesma ponderação no 10 de 2018. Nós verificámos até que todos os especialistas no setor se pronunciaram contra esta alteração. E, portanto, nós não podemos apenas apelar para uma ponderação quando ela nos é favorável. Nós devemos apelar, nós, o PSD, apela à ponderação em todas as circunstâncias. De todo modo, quero dar conta do seguinte. Foi atirado aqui um número, 900 milhões. Como nós... O PSD pode atirar outro, bastante inferior. É que aquilo que estimamos não tem nada nesta dimensão. Mas, de todo modo, poderíamos até, a ponderação obriga-nos a que sejamos um pouco mais prudentes nesta matéria. De todo modo, quero dizer o seguinte, o que tem a ver com esta matéria.
Senhor deputado, só senhor de deixar continuar.
Vou
terminar. Ao longo de toda a reforma da floresta e nas discussões sobre a matéria em apreço, o que sempre foi dito é que deveria-se aumentar a despesa na prevenção e diminuir no combate. Ora, aqui estamos em presença de uma ação que efetivamente tem a ver com o aumento do investimento na prevenção em detrimento no combate. Se estas medidas a terem lugar puderem evitar que se gaste tanto dinheiro no combate, acho que é benéfico para todos. Porque quanto no combate, estas medidas não se discutem. E tivemos oportunidade de ver isso o ano passado. De todo modo, queria dizer que estas são questões de justiça. Nós temos que enchemos muitas das vezes aqui a boca em defesa da floresta, em defesa dos pequenos proprietários, em defesa do mundo rural. Ora, acho que é justo que nesta discussão os seus direitos sejam atendidos. Muito obrigado.
Paulo, eu agradecia que fosse breve para nós passarmos à votação. Faz favor, obrigado.
Muito breve, Sr. Presidente, e agradecendo a atenção, não poderia deixar de frisar duas notas. Em primeiro lugar, o argumento de não ponderar, porque em determinada altura não ponderámos. E reforçar a fragilidade desse argumento. Ou seja, se em determinada altura não ponderámos, ponderemos. E se hoje poderemos ponderar, ponderemos. É a nota. A segunda nota que aqui gostaria de deixar tem a ver com o parecer da Associação Nacional de Municípios, que passa a ler. No entanto, em relação aos municípios, importa chamar a atenção para o facto de serem entidades responsáveis por cerca de 92 mil quilómetros de infraestruturas viárias, segundo dados de Infraestruturas de Portugal. Pelo que esta iniciativa legislativa irá, previsivelmente, trazer custos avultados e incomportáveis decorrentes das indemnizações a pagar aos proprietários florestais, que têm parcelas de terreno ocupadas pelas faixas de gestão de combustíveis criadas e mantidas ao longo das infraestruturas viárias municipais, para as quais seja instituída
servidão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. A discussão está feita. E então, artigo 1, objeto, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alteração ao artigo 1º. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? PSD não vota.
Já votou contra.
Vota o PSD, vota o CDS, vota o Bloco e vota o Partido Comunista. Esta proposta de alteração foi rejeitada por maioria com os votos contra, com os votos só a favor do Partido Socialista e votos contra das restantes bancadas. Artigo 1º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovada por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Eu perguntava às bancadas se podemos votar, os parlamentares, em conjunto todas as propostas de alteração do artigo 2º. Podem?
Artigo 2º.
É o artigo 2º.
As 6 propostas de aditamento do Partido Socialista, se podem ser votadas.
As 6 propostas de aditamento do Partido Socialista.
Se aquele voto for mesmo...
Tem sentido de voto diferente, então vamos votar uma a uma. Vamos votar uma a uma, é mais rápido. Ora, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamento do novo número 3 ao artigo 14. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitada por maioria. por maioria com os votos contra do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP, e votos a favor do Partido Socialista. Aditamente o novo número 3 do artigo 14 do Decreto-Lei... Aditamente um novo artigo, novo 3 do artigo 14 do Decreto-Lei número 124 de 2006, 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovada por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamente um novo número 4 do artigo 14 do Decreto-Lei número 124 de 28 de junho. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitada esta proposta de alteração com os votos contra do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Votos a favor do Partido Socialista só. Aditamente o novo número 4 do artigo 14 do Decreto-Lei número 124 de 2006, 28 de junho. Eu agradecia, por favor, a vossa atenção. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS, PCP e votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamente um novo número 5 do artigo 14, Decreto-Lei número 124 de 2006, 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Proposta de alteração rejeitada com os votos contra do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP e votos a favor do Partido Socialista. Aditamento um novo número 5 ao artigo 14 do Decreto-Lei 124 de 2006, 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Artigo 3º. Aditamento ao Decreto-Lei nº 124 de 2006. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aditamento de um novo artigo 13-A do Decreto-Lei 124 de 28 de junho. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitada com os votos contra do PSD, do Bloco, CDS e PCP e votos a favor do Partido Socialista. Aditamento do novo artigo 13º-A ao Decreto-Lei nº 124/2006, 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamento de um número 1 ao artigo 13º-A ao Decreto-Lei nº 124 de 2006, 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitada com os votos contra PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PCP e votos a favor do Partido Socialista. Aditamento de um número 1 ao artigo 13º, ao Decreto-Lei número 124 de 2006, 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Votam a favor ou abstêm-se? Não ouvi, desculpe, Sr. Deputado. Tem que chegar o micro para perto de si. A favor. Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamento de um número 2 ao artigo 13º-A, Decreto-Lei 124 de 2006, 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitada por maioria com os votos contra do PSD, do Bloco, do CDS e do Partido Comunista Português. Aditamento de um número 2 ao artigo 13º-A ao Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração ao grupo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamento de um número 3 ao artigo 13º-A ao Decreto-Lei número 124/2006, do 28 de junho. Quem vota a favor? Partido Socialista vota a favor. Ou não? Como não assina? Suposto. Mas tem que haver um sinalzinho à suposição. Abstenção? Quem vota contra? Não tem que pedir desculpa. O senhor está sempre em registro. Rejeitada com os votos contra do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PCP. Aditamento de um número 3 ao artigo 13º ao Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamento de um número 4 ao artigo 13º-A, Decreto-Lei 124/2006. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitada por maioria com os votos contra do PSD, Bloco, CDS-PP e Partido Comunista. Aditamento de um número 4 ao artigo 13º-A do Decreto-Lei 124/2006. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aditamento de um número 5 ao artigo 13º-A. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitada por maioria com os votos contra do PSD, Bloco, CDS-PP e Partido Comunista. Por aditamento de um número 5 ao artigo 13º-A ao Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamento do número 6 ao artigo 13º-A ao Decreto-Lei número 124/2006, de 28 de junho. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitado com os votos contra do PSD, Bloco, CDS e PCP. Aditamento de um número 6 ao artigo 13º-A ao Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Artigo 4º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Número 1 do artigo 4. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Alineado o número 1, artigo 4º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Por maioria, aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. A linha B do número 1 do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alteração ao artigo 5º. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Sr. Deputado do Partido Comunista,
rejeitado por maioria com os votos contra do PSD, Bloco, CDS-PP, Partido Comunista. Artigo 5º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Oh, minha senhora, não viu os votos? Vamos continuar?
A republicação vai ser o 7.
Vamos continuar? Podemos? Artigo 6. Artigo 6º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamento de um novo artigo 7º. Quem vota a favor? Partido Socialista. Desculpe, vamos. Nós não podemos. Temos que. Ou uma ou outra. Bem, vamos então de novo. Quantas pessoas votam por cada partido? Eu agradecia que votassem só um por cada partido. É o senhor deputado Francisco Rocha? Conta agora? Não. Desculpa. Ora bem, proposta de alteração do parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém? Não, só votou o deputado Maurício Marques. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade. Chegamos ao final de mais esta etapa. Vamos à última etapa, não é? Projeto de lei, senhoras e senhores deputados, agradecer a vossa atenção para que os trabalhos decorram com a normalidade que todos desejamos. Projeto de lei número 820/13, terceiro do PSD. Cria o Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais e Rurais que ocorram no território nacional. Eu pergunto aos partidos políticos, nomeadamente ao PSD e aos restantes partidos, se pretendem intervir antes da votação. Então, o Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Parte da reforma que foi feita e algumas alterações aos diplomas regulamentares sobre esta matéria foi objeto de reflexão de uma comissão aqui criada por unanimidade por proposta do PSD. Foi por proposta reiteradamente afirmado pelo Governo por o acolhimento das observações e das recomendações tidas pela Comissão Técnica Independente. Ora, entendemos por bem que a visão técnica independente sobre estas matérias tem alguns benefícios. Nessa medida, o PSD entendeu por bem criar um observatório técnico independente para a análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram em território nacional. Tivemos a oportunidade também de colher alguns pareceres e algumas opiniões técnicas, uma das quais foi justamente do engenheiro Tiago Oliveira, que numa sessão realizada na altura no Senado teve a oportunidade de dizer que era uma belíssima ideia, apenas com algumas sugestões. Ora, o PSD acolheu e fez propostas de alteração no sentido de acolher e de versar algumas recomendações e algumas modificações que foram sugeridas justamente pelo engenheiro Tiago Oliveira e por outros técnicos sobre a matéria. Nessa medida, submetemos à vossa apreciação o projeto de lei número 820/13, com algumas alterações que propusemos na data previamente estabelecida e que tem em vista melhorar justamente o articulado em presença. Não é nossa intenção fazer aqui, criar aqui um grupo na dependência da Assembleia que se visa substituir as diversas entidades nesta matéria. Queremos apenas que este observatório técnico faça um acompanhamento, ajude a Assembleia, ajude a opinião pública a ter procedimentos que visam evitar as tragédias que ocorreram no ano passado. É para nós fundamental que as tragédias que ocorreram em 2017 nunca mais voltem a ocorrer. E por isso entendemos que é benéfico ter aqui um conjunto de técnicos que, sem qualquer interesse político ou partidário, ajudem as instituições, ajudem o Governo e ajudem a Assembleia da República a tudo fazer que esteja na sua alçada para que as tragédias não ocorram. É esse o nosso objetivo e, portanto, e foi também com o acolhimento das opiniões favoráveis que foram manifestadas pelos técnicos que se pronunciavam sobre esta matéria que nós introduzimos propostas de alteração ao nosso próprio diploma com vista a melhorá-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Santinho Pacheco tem a palavra. Faz favor. Hein?
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que as alterações introduzidas no projeto de lei do PSD melhoraram e muito o seu texto, porque a proposta inicial era verdadeiramente intolerável. Isto de analisar e avaliar a atuação de entidades do sistema de proteção civil com relatórios semestrais em plena época de incêndios florestais que poderiam pôr em causa a cadeia de comando e toda a hierarquia de forças como as forças de segurança, os órgãos da polícia, as forças armadas, etc., era absolutamente intolerável. Era uma proposta que não podia, na verdade, passar. Mas, apesar de tudo, deixem-me dizer o seguinte. Membros de uma comissão que instituiu um grupo de acompanhamento, um grupo de trabalho que tem a ver com o acompanhamento dos incêndios florestais e com a floresta, formada por deputados, entender que é um grupo de independentes nomeados por 4 anos, principalmente pagos pela Assembleia da República, que tem mais capacidade de conduzir um processo dessa natureza, é verdadeiramente uma moção de censura ao grupo de trabalho e é um atestado de incompetência que se passam aos deputados e eu queria registar isso nesse momento. Acho que esta proposta era evitável, não era necessário nenhuma comissão de acompanhamento, porquanto os deputados saber-se-ão em cada momento munir dos instrumentos necessários para cumprir a sua missão. Sermos nós próprios a reconhecer na Comissão de Agricultura e Mar essa incapacidade dos deputados é grave num regime democrático como o nosso e tem todas as leituras possíveis dos inimigos da democracia lá fora do Parlamento. Muito obrigado.
Mais intervenções? Se não há mais intervenções, podemos passar à votação. Sr. Deputado Patrícia Fonseca pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho...
Então, a Sr. Deputada pediu a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada. Nós temos algumas observações a fazer, mas que têm a ver com alguns artigos específicos. Eu posso depois, na altura, pedir a palavra, mas basicamente tem a ver com o facto de, na nossa perspectiva, algumas propostas de alteração do PS substituírem algumas das... agregarem, no fundo, numa única linha, algumas das propostas do PSD e, portanto, parece-nos que não faz sentido ficarem umas ou outras e, portanto, na votação explicarei a nossa posição. Obrigada.
será respeitada a sua pretensão artigo a artigo, a quando da votação. Vamos passar à votação, então. Projeto de lei número 820/3, terceiro do PSD, que cria o Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais Rurais que ocorram no território nacional. Artigo 1. Quem vota a favor? O senhor deputado do Bloco de Esquerda vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda e a abstenção do PS e do PCP. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alteração do número 1 ao artigo 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Número 1 do artigo 1. A senhora deputada quer intervir? Número 1 do artigo 1. Quem vota a favor?
Foi prejudicada
pela alteração anterior, tem razão. Foi prejudicada pela alteração que votamos do Partido Socialista. Número 2 do artigo 1. Quem vota a favor?
Não é prejudicado também?
Não é prejudicado este. Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Número 3 do artigo 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD, do CDS e abstenção dos restantes grupos parlamentares. Alineado o número 3 do artigo 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Vota a favor? Então aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Diga. Então, a abstenção do PCP, do Bloco e do PS. Não, abstenção. Vamos repetir a votação. É este aqui. Alineado o número 3 do artigo 1º. Quem vota a favor, peço desculpa, Srs. Deputados.
Temos a votar a mesma.
A mesma. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Alineado o número 3 do artigo. É a mesma votação aí. Estamos a repetir a votação.
Vota a favor? A favor? O Bloco vota a favor também? Quem se abstém? Agora sim. Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Eu pedi-lhes a vossa colaboração porque, primeiro, que estivessem com atenção. Segundo, que fizessem o menos barulho possível. É fundamental, não? A linha B do número 3 do artigo 1º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco, Partido Socialista e PCP. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alteração do número 4 do artigo 1º. Quem vota a favor? Faz favor, Sr. Deputado? Só um instante, nós esperamos um instante. Estamos na proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Então faz favor se orientar. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, alteração do número 4 do artigo 1º. Quando estiverem orientados, digam, por favor. Posso? Então, quem vota a favor da proposta de alteração do Partido Socialista? Senhor deputado do Partido Comunista? Não. Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PSD, do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Está bem assim?
Votos favoráveis do PSD e do PS. Número 4 do artigo 1º.
Está prejudicado.
Está prejudicado. Proposta de alteração do grupo deputado do PSD. Quer usar a palavra? Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A nós parece-nos que esta proposta de alteração do PSD fica semelhante à proposta. À linha A do artigo 2º da proposta de alteração do PS, em conjunto também, ou seja, há duas alterações, propostas de alteração do PS que nos parecem que ficam melhor, um texto melhor e que até não faz sentido, fica prejudicado. Com outras, mas são linhas diferentes, desculpem lá, e portanto a coisa não é muito fácil de explicar. Ou seja, a proposta, este aditamento do artigo 1A, espera lá que eu tenho aqui isto por cores, que é para não. Este artigo, o aditamento do artigo 1A, com o qual o CDS concorda, portanto votaríamos a favor, mas achamos que fica não faz sentido ficarem duas versões e, portanto, pedi a vossa atenção relativamente à votação posterior, relativamente à linha A do artigo 2º da proposta de alteração do PS. Não, do PS, do próprio PS.
Oh, Srs. Deputados, eu agradecia que deixassem usar. Sra. Deputada, faz favor de falar. Continuar.
Na proposta de alteração do PS, querem ouvir, Srs.
É do PSD, a proposta de alteração é do PSD.
O artigo número 1A do PSD diz prestar apoio científico às comissões especializadas do Parlamento que detenham competências na matéria, competências em matéria de gestão integrada de incêndios rurais, proteção civil, ordenamento do território, agricultura, desenvolvimento rural, floresta, blá, blá, blá. Pronto. Portanto, prestar apoio técnico e científico. Depois, o artigo 2º da proposta de alteração do PS diz participar ativamente no esclarecimento do público não especializado, portanto não inclui a Assembleia da República, mas depois também temos mais à frente.
É do PSD.
Ah, desculpa lá. Não, então pera lá. Então não, eu estou enganada. Não, desculpa. Do PS. A do PS diz aconselhar a Assembleia da República. Eu estava enganada na coluna. Aconselhar a Assembleia da República em matéria de política de resposta a incêndios florestais. A linha A do PS, certo? Do número 2. E depois ainda temos mais. A linha A do número 2. Peço desculpa. Pronto, é isto. Ou seja, eu acho que não faz sentido irmos votar as duas. Temos de ter cuidado na votação, porque me parece que uma delas, uma substitui a outra. Não sei. Apesar de serem artigos diferentes, não sei se me estou a fazer entender ou se estou enganada na minha análise. Estou enganada? Pronto. Apesar de serem artigos diferentes, uma votação. Ali. Um é um artigo, outro é uma linha de um artigo, pronto. E portanto, uma das votações acaba por prejudicar a outra. Pronto, era só isso que eu queria que dizer. Não faz sentido ficar, depende da aprovação, do sentido de voto de cada grupo parlamentar, como é óbvio, mas se nós aprovarmos o artigo 1A da proposta de alteração do PSD, não faz sentido depois de irmos aprovar a linha A do artigo 2º da proposta de alteração do PS. Ao novo. Não, ao novo artigo 1º A. Que é a proposta de alteração do PSD tem um artigo novo, um artigo 1A, certo? Missão? Sim, exatamente, que é a missão. A proposta de alteração do PSD tem um artigo novo, que é o 1A, que diz que a missão do Observatório é prestar apoio científico às comissões especializadas do Parlamento, com competências na matéria, certo? Pronto. E depois, a proposta do PS, do artigo 2º, alinhado, o artigo 2º do PS, diz aconselhar à Assembleia da República em matéria de política de resposta a incêndios florestais. Ora, não faz sentido ficarem os dois textos na mesma lei, porque as duas coisas querem dizer mais ou menos a mesma coisa, de formas diferentes, digo eu. É, pronto, ok.
Ó, Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, é que os serviços têm que anotar tudo e tem que ficar tudo registado para depois poder fazer as atas. E então, pediu a palavra agora ao Sr. Deputado João Castro, faz favor, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Percebendo a questão da eventual redundância, mas o artigo 1A refere-se à missão e enquadra a missão. O artigo 2º, nas atribuições, logo no frase que o contextualiza, diz para o desempenho da sua missão são conferidas as seguintes atribuições. E uma das atribuições é aconselhar. Aconselhar a Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está esclarecido? Então vamos à votação. Vamos votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, aditamento do novo artigo 1º-A. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Desculpem lá, o senhor deputado do Partido Comunista, como é que vota? Quem se abstém? Quem vota contra? O Partido Socialista vota contra? A favor? Então, aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Artigo 2, ou artigo 2º, digo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, do CDS e abstenção dos restantes partidos. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, alteração à linha A do artigo 2º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Partido Socialista, abstém-se. Quem vota contra? Então, aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, do CDS, abstenção do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e voto contra do Partido Socialista.
Contra.
Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alteração à linha A do artigo 2º. Pediu a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor.
Ora, aqui é que penso que faz muito sentido, e eu não quis falar antes, a justificação que estava a dar a deputada de Patrícia Fonseca. Penso que, não, mas não poderia, aqui é que é oportuno, na altura penso que não era tanto, e por isso nós vamos votar contra esta proposta de alteração do Partido Socialista, porque entendemos que não faz sentido, porque já aprovámos outra de forma idêntica, e queria apenas dizer o seguinte, é que a proposta do Partido Socialista vem de facto conferir alguma incompetência aos deputados desta coisa, porque diz aconselhar a Assembleia da República em matéria de política de resposta aos incêndios florestais. É uma prova de que os deputados não têm competência sobre a matéria. Portanto, nós vamos votar contra isto.
Muito obrigado. Vamos à votação, então.
Não, mas esta não estaria já prejudicada pela votação anterior?
Não. Nós pensamos que sim, mas são artigos diferentes.
Não.
Quem vota a favor da proposta de alteração do Partido Socialista? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovada por maioria com os votos favoráveis do Partido Socialista e do CDS.
Não,
do Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda. Desculpe, eu assim não consigo. Partido Socialista e Bloco de Esquerda. É que há muita gente a coordenar trabalhos e eu não consigo. E votos a favor, abstenção. Abstenção do CDS. Voto contra do Partido Comunista e do PSD. Minhas queridas deputadas e deputados, agradeço que me ajudem, não é? Se nós... Então, o senhor deputado Maurício Marques pede uma recontagem. Pede uma avaliação, uma avaliação. Nós vamos fazer a avaliação. Desculpem, nós vamos fazer uma avaliação.
O PSD e o PCP, o PSD tem 89 votos e o PCP tem 15. 9, 14, dá 104. O PS e o Bloco de Esquerda do PS têm 86. E o bloco de esquerda tem 19. 9 e 6, 15. Exatamente.
Foi aprovado? Aprovado. Então mantém-se que, que a mesa tinha comunicado.
9 e 6, 15.
8 e 1, 9 e 1, 10.
Sim, sim. Está certo?
Há dúvidas?
Não. Está certo? Foi aprovado.
Foi como a mesa tinha dito. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, podemos continuar? Muito obrigado pela vossa colaboração. Sr. Deputado, vamos continuar. Sr. Deputada, a senhora até pode ter razão, mas não me leva mal, mas nós temos que continuar. Desculpem, mas temos que continuar. Vamos votar alineado o artigo 2º. Quem vota a favor?
Esta prejudicada.
Esta fica prejudicada, tem razão. Esta fica prejudicada. Agora temos a alteração do PSD, a alteração à linha B do artigo 2º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovada por maioria com os votos do PSD, do CDS, abstenção do PCP e votos contra do PS e Bloco de Esquerda. Certo? Tá, foi aprovado.
Rejeitada.
Não, desculpe lá. Foi aprovada. A proposta de alteração é do PSD. Vota ao PSD, vota ao CDS. Senhor deputado, desculpe. Desculpem, a mesa está a observar corretamente os números. Temos aqui os números. O nosso assessor tem os números bem registados e há uma coisa que eu aprecio nele, é que soma bem e subtrai ainda melhor, quando é preciso.
É licenciado em Direito.
Não é licenciado em Direito, é um homem que está muito atento. Vamos continuar.
Então, qual foi a votação, Sr. Presidente?
Foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PSD, do CDS, abstenção do PCP, votos contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Muito bem. Está muito bem? Vamos à proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor... Quer intervir? Então...
Uma votação é que depois assim isso é que baralho, Sr. Presidente. Só no fim ou no princípio.
Ó, senhora deputada, não se impor... Senhora, desculpe, vai-me desculpar. Quem vota a favor, vota ao PS, vota ao CDS e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP. Quem vota contra? Partido Comunista. Aprovada por maioria... Aprovada por maioria?
Sim.
O PSD o quê?
O PSD que votou contra.
Eu já sei que foi o PSD que votou. Ai, PSD. Então foi. Estamos aqui. Aqui no estrutura.
Agora, a linha B do artigo 2 está prejudicada.
Sr. Deputado, eu já lhe dou a palavra. Só lhes pedia, por favor, começa a ser muito difícil coordenar os trabalhos. Confesso-vos que ou vocês estão com atenção, intervêm quando devem intervir, agora assim não, não há condições. Não há condições e nem é por mim, é para depois para os registros que ficam aqui para o Sr. Dr. Joaquim Ruas, que está a fazer todos os registros. E a Sra. Patrícia Fonseca, pediu a palavra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para confirmar que a linha, as duas votações anteriores, portanto a proposta de alteração do PSD e do PS, que foram aprovadas, certo, as duas, mas não se excluem mutuamente, portanto serão renumeradas, certo, porque dizem respeito, apesar de serem propostas de alteração da linha B, são coisas, matérias completamente diferentes e, portanto, não se substituem uma à outra, ou seja, uma não fica prejudicada por outra, que foi o caso, e, portanto, serão renumeradas, era só para esclarecer e confirmar se eu estou a pensar bem.
Tem alguma informação para mim? Vamos tentar esclarecer, Sr. Deputado.
São coisas diferentes. São coisas diferentes.
Percebido, Sra. Deputada? Podemos continuar? Vamos agora a esta, né?
Vamos passar para a página de proposta de alteração do grupo parlamentar do PS, ao linha C.
É aqui. É esta aqui. É do PSD, então?
Sim.
A do PSD. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, alteração à linha C do artigo 2º. Quem vota a favor?
Nós votamos à linha B do artigo
2º. Foi prejudicada. Podemos continuar? Obrigado. Quem vota a favor, desculpem ter de repetir. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD. Do PSD. Aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, do CDS, abstenção do Bloco, do PCP e voto contra do Partido Socialista. Assim é que é. A linha C do artigo 2º. Quem vota a favor?
Está prejudicada.
Está prejudicada, esta está prejudicada.
Não está.
Não está?
É diferente também.
Não está prejudicada.
Não é?
Não.
Então vamos votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos favoráveis do PSD, do CDS, abstenção do Bloco, do PCP e voto contra do Partido Socialista. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD. Aditamento da linha D ao artigo 2º. Quem vota a favor? Sra. Deputada, já posso votar?
Posso intervir neste ponto antes da votação?
Agora está a votação de correio, Sr. Deputado.
Mas já está.
Já votou o PSD?
Ah, eu não vi sequer.
Votou o PSD? E a senhora disse, estava com a minha mão na.
Não, eu pedi para esperar um bocadinho, disse só um bocadinho.
Sr. Deputado, quem vota a favor? Estava o PSD a votar a favor, estava com a mão levantada, estavam cansados já de estar a mão no ar e baixaram-na. A senhora deputada não se pronunciou. Abstenção? Contra? Foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD, abstenção do CDS, Bloco, PCP e votos contra do Partido Socialista. Posso falar agora? Pode, sim, senhora. Faz favor. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito Obrigada, Sr. Presidente. É só para justificar aquilo que eu queria dizer no início. Parece-me que esta alínea D, no fundo, especifica ou concretiza um pouco mais esta proposta de alteração, aquilo que está, que foi aprovado com a aprovação da alínea A do artigo 2º, a aconselhar à Assembleia da República em matéria de política. Como é óbvio, no aconselhamento acabam por haver audições. Eu penso que o português é diferente, a forma é diferente, mas que uma e outra coisa acabam por ir dar ao mesmo sentido, e por isso é que nos abstivemos. Posso estar enganada, mas pronto, era só essa questão que eu queria dizer.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos continuar. Está registado, estão registradas as suas palavras. Artigo 3º. Quem vota a favor? O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda vota a favor. Não vota. Ah, obrigado. Agora já vi. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos a favor do PSD, do CDS, Bloco de Esquerda, abstenção do PCP, voto contra do Partido Socialista. Queria votar? Então queria votar como? Diga lá. Queria votar a favor? Então é votos a favor do...
Então votos a favor...
Só vota contra o Partido Socialista. Os restantes votam todos a favor. A nossa sorte é que isto é agora de manhã. Se fosse sobre a madrugada, está fresquinha. Senhores deputados, vamos continuar. Artigo 4º. Quem vota a favor? Também tem direito a pedir um minuto. Também tem direito. Já podemos avançar, Sr. Dr. Ruas? Quem vota a favor? Sr. Deputado. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos favoráveis do PSD, CDS, Bloco de Esquerda, abstenção PCP, voto contra Partido Socialista. Número 1 do artigo 4. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD, do CDS, abstenção do Bloco, do PCP e voto contra do Partido Socialista. Número 2 do artigo 4. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos favoráveis do PSD, do CDS, abstenção, Bloco, PCP, voto contra do Partido Socialista. Número 3 do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Votos favoráveis do PSD, do CDS, abstenção, Bloco, PCP, voto contra do Partido Socialista. Artigo 5º.
Aqui é só uma chamada de atenção. É só para. É um lapso no projeto PSD. Passa para 4, do 4 passa para o 6. Está bem? E estamos a falar no relatório semestral.
Vamos continuar. Artigo 5º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos a favor PSD, CDS, Bloco de Esquerda, abstenção PCP, voto contra Partido Socialista. Número 1 do artigo 5º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Votos favoráveis PSD, CDS, abstenção Bloco, PCP, voto contra Partido Socialista. Número 2 do artigo 5º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Votos aprovado por maioria, votos favoráveis do PSD, do CDS, abstenção Bloco, PCP, voto contra do Partido Socialista. Vamos para o artigo 6º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos favoráveis do PSD, CDS, abstenção, Bloco, PCP, voto contra o Partido Socialista. Número 1 do artigo 6. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto aprovado por maioria, votos favoráveis PSD, CDS, abstenção, Bloco e PCP contra o Partido Socialista. Número 2 do artigo 6º. Quem vota a favor? Quem se abstém?
Quem vota contra, da mesma forma, aprovado por maioria, votos favoráveis PSD, CDS, abstenção, Bloco, PCP, voto contra, Partido Socialista. Artigo 7º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos favoráveis PSD, CDS, abstenção, Bloco, PCP, contra, Partido Socialista. Artigo 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos favoráveis do PSD, CDS, abstenção, Bloco, PCP, voto contra, Partido Socialista. Artigo 9º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos favoráveis do PSD, CDS, abstenção, Bloco, PCP, voto contra do Partido Socialista. Vamos para o último artigo, artigo 10º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, votos favoráveis PSD, CDS, abstenção, Bloco, PCP, voto contra do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, pergunto se querem fazer alguma intervenção, mas penso que não, estão as votações feitas. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa colaboração e desejo a todas e a todos que tenham uma boa tarde de trabalho. Muito obrigado. Estou a ser alertado. Peço desculpa, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, peço desculpa, mas estou a ser alertado aqui por serviços. Temos aqui um segundo ponto, ordem de trabalhos, que com a pressa já não íamos ter na devida conta, que é outros assuntos.
E eu pedi... É a questão, Sr. Presidente, dos projetos de resolução. Não sei se já todos os senhores deputados, e grupos parlamentares, estão informados das decisões da Conferência de Líderes, porque a partir de agora os projetos de resolução, por analogia, vão ter o mesmo tratamento dos projetos de lei. Portanto, vão ser votados na generalidade e vão, eventualmente, caso sejam aprovados, baixar à Comissão da Especialidade, excluindo-se algumas coisas, notas técnicas, essas coisas, mas, de qualquer das formas, em termos formais, passarão a ter. Como nós já vamos ter hoje essas votações em plenária, só para os seus deputados, nomeadamente nos projetos de resolução referentes às intempéries, vão baixar à nossa Comissão, caso sejam aprovados, e depois os seus deputados terão que encontrar a especialidade deste comum, ou então agendar-se uma votação da especialidade e seguir os mesmos termos que as iniciativas, projetos, leis e propostas de lei.
Muito obrigado. Eu queria também, já agora, informar a Comissão do seguinte. Há dias, em reunião que tivemos de coordenadores e mesa, ficou acordado o seguinte. No próximo dia 17, terça, a reunião não é às 15h30, mas é às 17h30. Terça-feira, 17, a reunião é às 17h30. No dia 18, às 10h30, temos uma reunião do Grupo de Trabalho da temática da floresta e dos incêndios. E no dia 25, às 15h30, no dia 25, às 15h30, temos reunião da Comissão de Agricultura e Mar. Se querem que repita, eu volto a repetir. Eu vou repetir, mas às senhoras deputadas, senhores deputados, se querem ouvir, e os outros têm que fazer o favor de se calar, para eles poderem ouvir. Eu não estou a falar de si. O senhor é que se está a acusar. Vou repetir. Na próxima terça-feira, às 17h30, terça, 17, 17h30, reunião da Câmara. 18, quarta-feira, às 10h30, grupo de trabalho da temática da floresta portuguesa e dos incêndios, de acompanhamento. Dia 25, 15h30, reunião da Comissão de Agricultura e Mar. Está informado? Estão informadas, senhoras e senhores? 25, que é uma quarta-feira. Diga, senhora deputada. Porque os senhores coordenadores que estiveram nesta reunião